depois de te ver, simplesmente desaparece.
Falei mal de você, falei, sumi com seu contato, apaguei. Mas na missão de tentar te esquecer, eu falhei, falhei, falhei.
Faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer.
Eu falo que seu beijo é furada, que não me pega nem se eu te quiser. Mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer.
Mas eu não faço o que minha boca fala,
eu faço o que meu corpo quer.
Medalha de ouro, campeoníssima.
E que é isso, meu irmão?
Senta aqui, é bem melhor a gente conversar. Olha pra nós, tenta reparar, o nosso tempo já chegou ao fim. Veja bem, antes da gente se envolver com alguém, pelo respeito que a gente tem, quer reparar e sempre desistir.
Chega, a gente briga tanto que nem nota. De costas e cruzando a gente deita, se queixa e já não se beija. São deixas pro amor enfraquecer.
Perdas e danos pra nós, ninguém mais. Já nos tornamos amantes demais. Por egoísmo, por nada. No coração tanta mágoa. Tantas que a gente fez até o amor.
Aqui é bem melhor a gente conversar. Olha pra nós e tenta reparar que o nosso tempo já chegou ao fim.
Veja bem, antes da gente se envolver com alguém, pelo respeito que a gente tem, que reparar nem sempre é desistir.
Chega, a gente briga tanto que nem nota. De costas e com sangue a gente deita, se queixa e já não se beija. São beijos pro amor e pra você.
gente, final de programa, só agradecer você, destacar que as medalhas, né? Medalha de ouro foi para Sorriso Maroto e Ferrugem com Perdas e Danos, música nova, hein? Prata foi Péricles e Ana Castela com Simplesmente Acontece, e a bronze foi o Tiaguinho com Pensamentos Intrusivos. E assim a gente encerra o nosso Show e Companhia, que volta amanhã, se Deus quiser, às 3 da tarde. Agora, chegando o Ação Informação, segunda edição, claro, trabalho do Departamento de Jornalismo da Cidade. Junte aí! E faz companhia!
Na Rádio Cidade, o principal hard news da região, com Paulinho Maurício. Credibilidade é tudo!
Todo mundo ouve!
Rádio Cidade, Jundiaí.
Acordou atrasado? Rádio. Trânsito parado? Rádio. Trabalhando? Rádio. Faxina com um show particular? Rádio. Sempre tem música boa, notícia quente e aquela voz que já virou amizade. Rádio. É só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Hora certa do Jornalismo Cidade, agora 5h03.
Redatores, repórteres, correspondentes e analistas novamente entram em ação para levar até você o melhor da informação. As notícias que serão destaques nos telejornais de hoje e nos jornais de amanhã, antecipadas a partir de agora, na segunda edição de Ação e Informação. Jornalismo com responsabilidade e credibilidade.
Os destaques dessa edição você confere agora com a voz da notícia, o nosso Antônio Carlos Zilo.
Governo brasileiro entra em semana decisiva para negociar tarifaço com os Estados Unidos. IBGE inicia coleta da Pesquisa Nacional de Saúde 2026. Embrapa cria método para identificar fraudes em carne. Inscrições para o FIES do segundo semestre começam nesta terça-feira. Cultura recebe inscrições para o Conecta Jovem 2026. Em Jundiaí.
Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho, no ar, o Ação Informação, segunda edição, trabalho claro, todo o departamento de jornalismo da cidade, com a Cristina Helena, você ouviu, né, a voz da notícia do Antônio Carlos Zilo, coordenação, direção, Júnior Barranqueiros, mesa de som, a Lainara Leandro Vidlin, eu sou o Paulinho Maurício, o Ação Informação está no ar, são 5h05.
A previsão do tempo.
Pois é, amanhã, terça-feira, aqui em Jundiaí, região metropolitana, dia de sol, algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens, mínima de 8 e a máxima 20 graus. Final de tarde bonito e ensolarado, mas geladinho. Os termômetros aqui na região central registram agora cerca de 16 graus, 5 e 5.
O governo brasileiro vai aguardar a dimensão da decisão dos Estados Unidos sobre a aplicação de novas tarifas de 25% e 12,5% nas exportações de produtos brasileiros para calibrar a reação ao governo de Donald Trump. Termina nesta quarta, dia 15, o prazo para a Casa Branca decidir se coloca em prática ou não a nova ofensiva contra o Brasil. Em 1º de junho, Donald Trump propôs tarifas de 25% sobre mercadorias brasileiras após uma investigação sobre diferentes temas como desmatamento ilegal, pirataria e PIX. No dia seguinte, ele anunciou taxas adicionais de 12,5% para 60 países por falhas no combate ao trabalho forçado, incluindo o Brasil. Esse presidente dos Estados Unidos é enxerido, amigo. Em ambos os casos, uma longa lista de exceções foi apresentada para evitar uma alta de preços no mercado americano. A equipe do governo federal trabalha como cenário mais provável a confirmação das novas tarifas. A hipótese foi reforçada após declaração recente do representante do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, Kimilson Gru, de que os dois países ainda estão distantes de um acordo. No entanto, negociadores brasileiros avaliem que neste cenário existe a possibilidade do Departamento de Estado norte-americano incluir um anexo modificado na decisão sobre os 25%, aumentando a lista de exceções ao tarifário, por exemplo.
Olha, o IBGE iniciou na última semana a coleta da terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em parceria com o Ministério da Saúde. A PNS, como é chamada, é realizada por amostragem. Até 30 de novembro, cerca de 1.800 entrevistadores visitarão aproximadamente 140 mil domicílios distribuídos em todos os estados brasileiros. O levantamento domiciliar vai coletar informações sobre as condições de saúde da população, hábitos de vida, acesso e utilização dos serviços de saúde, ocorrência de doenças crônicas e fatores associados à qualidade de vida. Os dados da PNS 2026 servem para acompanhar e avaliar políticas públicas, planejar as ações do Sistema Único de Saúde, fortalecer a saúde privada e monitorar o cumprimento de metas nacionais e internacionais relacionadas ao tema. O Instituto destaca que na edição 2026 será feita uma coleta de biomarcadores por meio de exames gratuitos de sangue e urina entre julho e outubro. Uma amostra de 15 a 20 mil moradores com 35 anos ou mais, residentes em capitais e regiões metropolitanas, será convidada a participar desta coleta domiciliar. Posteriormente, os participantes voluntários receberão gratuitamente os resultados dos exames realizados. As análises dos resultados das amostras permitirão produzir indicadores relacionados a doenças crônicas, fatores metabólicos, função renal, exposição a contaminantes ambientais, entre outros. Em seguida, será selecionado aleatoriamente um morador com 15 anos ou mais no domicílio pesquisado para responder ao questionário individual da pesquisa. Como parte da coleta, os participantes selecionados para a entrevista individual terão aferidas a pressão arterial, peso e também a altura.
Pesquisadores da Embrapa Gado de Corte, com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a Unesp, Universidade Estadual Paulista, desenvolveram uma metodologia para identificar carnes de diferentes espécies por meio da espectrometria de massas MolDTOF. A metodologia permite ainda distinguir amostras das raças bovinas Nelore e Angus, o que pode auxiliar na certificação de produtos com maior valor de mercado. Embora seja uma tecnologia amplamente utilizada em diversas áreas da ciência, inclusive no diagnóstico de doenças causadas por micro-organismos na pecuária, é a primeira vez que pesquisadores brasileiros utilizam a espectrometria de massas para diferenciar tecidos de bovinos, suínos, frangos e tilápias, inclusive após o congelamento ou a fritura do alimento. A diferenciação das carnes é realizada por meio da geração de perfis de massa das proteínas da carne. Funciona como uma impressão digital molecular única para cada espécie ou raça animal. O pesquisador da Embrapa, Milton Verbisk, que liderou o estudo, ressalta que a espectrometria é um método que se destaca como uma alternativa mais rápida e econômica para identificar fraudes do que as análises genéticas tradicionais.
Muito bem, são 5h10, o Ação Informação decolou, tá no ar, hein? Fazer um intervalo, voltamos em instantes, aguarde.
Ação Informação, segunda edição.
Sua visão merece o melhor tratamento. A Fotoótica e Relojoaria Hortolândia oferece a melhor qualidade de produtos e atendimento. Óculos de grau e de sol, várias marcas e modelos, lentes com certificado e especializada Varilux, câmeras, relógios, semijoias e revelação digital na hora. Fotoótica e Relojoaria Hortolândia, Rua Itirapina, 1225, na Vila Hortolândia. WhatsApp 11 99655 7907, nas redes sociais Fotoótica e Relojoaria Hortolândia.
Evoca quem te amo, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Ação e Informação, segunda edição.
Muito bem, estamos de volta, né? São 5 horas e 12 minutos. Olha, começam nesta terça-feira as inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil FIES do segundo semestre de 2026. Os interessados em participar do certame têm até o dia 17 para, via internet, fazer a inscrição no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O FIES financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos em faculdades privadas e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, Sinais do MEC. Prioritariamente, o programa beneficia estudantes que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil. Ao todo, o MEC oferece mais de 112 mil vagas para o FIES em 2026, considerando as oportunidades do primeiro e segundo semestres, sendo 67.301 vagas no primeiro e 44.867 no segundo. Além das vagas do segundo semestre, o MEC ainda ofertará todas as vagas eventualmente não ocupadas até o limite do total definido para este ano.
Jovens interessados em desenvolver seus talentos, compartilhar conhecimentos e participar de ações culturais destinadas a pessoas de 18 a 29 anos já podem se inscrever no Conecta Jovem 2026. A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura está com inscrições abertas para dois editais que promovem formação, protagonismo juvenil e incentivo à produção artística no município. O edital número 6/26, Conecta Jovem, seleção de jovens curadores de oficineiro, recebe inscrições até 14 de agosto. Já o edital 20/2026, Conecta Jovem, seleção e premiação de jovens participantes em ações culturais, permanece aberto até 30 de setembro. Os regulamentos e formulários de inscrição estão disponíveis no Portal da Cultura. Os dois editais fazem parte do programa Conecta Jovem 2026, que busca fortalecer a participação da juventude na vida cultural da cidade. Além de incentivar a produção artística local, a iniciativa amplia as oportunidades de formação, troca de experiências e desenvolvimento para jovens talentos de Jundiaí. Mais informações através do site da Secretaria de Cultura de Jundiaí.
5h14, vem nessa, Milena Abreu.
A jabuticaba brasileira conquistou posição de destaque entre as melhores frutas do mundo. O Taste Atlas, que é uma conceituada enciclopédia online especializada em gastronomia, atualizou o ranking das 100 melhores frutas do mundo. E a jabuticaba é a única brasileira que aparece no top 20. Fruta doce de casca roxa bem escura e polpa branca, o fruto da jabuticabeira aparece na 19ª colocação, com nota 4,3. O máximo é nota 5. O ranking é feito com base nas avaliações dos usuários da plataforma. Na mais recente edição, a liderança ficou com uma variedade de morango que é cultivada na Polônia e tem alto teor de açúcar e uma polpa suculenta e firme, chamada Truskalka Kaszubska. Entre os 100 primeiros colocados, o ranking traz outros dois frutos de origem brasileira, o açaí, na posição de número 40, com 4,1 pontos, e o Guaraná, com nota 3,9, na posição de número 79. Da Rádio 2, Milena Abreu.
5h15.
Boletim Esportivo.
As semifinais da Copa do Mundo deste ano estão definidas com quatro campeões mundiais: França, Espanha, Inglaterra e Argentina. Confrontos das semifinais reúnem favoritos, campeões mundiais, rivalidades históricas e grandes estrelas do futebol. De um lado, franceses e espanhóis fazem um duelo apontado por muitos como uma final antecipada. Do outro, Inglaterra e Argentina voltam a se enfrentar em um confronto carregado de história, dentro e fora dos gramados. França e Espanha, nesta terça, 14 de julho, às 16h. O duelo europeu será em Dallas. Inglaterra e Argentina, na quarta-feira, dia 15 de julho, às 16h. Esse clássico será disputado em Atlanta.
Tudo bem, né? Reta final da Copa do Mundo. Torcer demais para a Inglaterra, até para o título, mas eu acho que vai dar
acho que vai da França, enfim, vamos aguardar, né? Coisas do futebol, tudo pode rolar, né? Bom, são 5 horas e 17 minutos, trazer o esporte local, né? É com o nosso Ayrton Vaz.
Começando aqui por Campo Limpo Paulista, quando tivemos o campeonato de tênis de mesa, a Copa da Grande São Paulo, reunindo 26 cidades ou entidades que têm o seu tênis de mesa. Um total de 180 atletas participaram. Jundiaí esteve presente também, Campo Limpo com 28 atletas, as cidades mais próximas, Atibaia, Bragança Paulista, Itatiba, Caieiras, Franco da Rocha, tivemos Valinhos, Vinhedo e muitos clubes da cidade de São Paulo também participando deste evento organizado pelo professor, coordenando em Campo Limpo Paulista, o professor Leandro Gonçalves. Ainda de Campo Limpo Paulista, terminou a Copa Botujuru, série prata de futebol amador masculino adulto, com o título ficando para a equipe do Águia Real contra a equipe do Atlético Vista Alegre. O jogo terminou 0-0 para o Atlético Vista Alegre. O Rafinha marcou o gol e para a equipe do Águia Real, o Wesley, que marcou com bola rolando. E na cobrança de penalidade, o Wesley, Gé, Heitor e Davi marcaram para a equipe do Águia Real, conquistando aí o título com 4 gols feitos na cobrança de penalidade. Do lado do Atlético Vista Alegre, apenas 2 jogadores marcaram, o Thiago e o Rafinha. O Lucas, Luquinha e o Vitor perderam a cobrança e o título ficou então para o Águia Real. Na cidade de Jarinu, a 7ª rodada do campeonato amador daquela cidade, o Atlético Vileipê não passou pelo Jarinu, perdeu pelo placar de 2-1. Tivemos 2 empates, Amigos da Vila 1-1 para o RB Jarinu, o Irmãos Metralha 1-1 também para o Garotos Unidos, Insano 1. E a goleada aqui, o Atlético Jarinu, 8-1 contra o Insano. 2-2 para o 15 de 14 São João e a vitória tranquila da Associação Esportiva dos Aleixos, 5-1 contra o Bem Bolado. E aqui na cidade de Jundiaí tivemos sequência do campeonato da primeira divisão. Confiro aqui os placares, né? O Sport Medeiros 3-2 para o São José Nambi, Fundão 2, que chega agora a 10 pontos no seu grupo B, 1 para o 514 Nambi. União Mirim 0-2 para o Família da Quebrada, que passa a liderar o campeonato com 10 pontos. O 14 de dezembro empatou com o Insanos 3-3 e o Asa Negra cai para a segunda colocação no grupo A. Canelada ainda não ganhou nenhum jogo e perdeu dessa vez para o Caio Aliança Vila Ana com um placar de 3-0. Secap 2, 4-0 para o Cruz Azul. Foram os destaques do esporte de Jundiaí da região.
Maravilha, vai, vocês têm a cidade esportiva. Zilo.
São Paulo retomou as negociações e está otimista por um acerto com o Domingos Duarte. O zagueiro está livre no mercado desde o término de seu contrato com o Getafe da Espanha, no último dia 30 de junho. Representantes do português diminuíram a pedida salarial e um acordo ficou próximo. Esparta retomar as conversas neste domingo. São Paulo trata a negociação como avançada, espera concluir a contratação ainda nesta semana. A ideia da diretoria é assinar com o jogador por 2 anos. As negociações pelo português de 31 anos se arrastam a semana, tiveram altos e baixos. Domingos Duarte recusou 2 propostas feitas pelo tricolor. O empecilho sempre foi a pedida salarial do jogador, considerada acima das pretensões do São Paulo. O clube chegou a ir ao mercado para buscar novas opções, enquanto Domingos Duarte recebeu sondagens para seguir na Europa. No entanto, o jogador considera positiva a ideia de atuar no futebol brasileiro. As negociações são conduzidas por Rafinha, gerente esportivo que assumiu a responsabilidade de gerir o mercado do São Paulo desde a saída de Rui Costa, demitido no mês de junho. Tricolor já contratou o atacante Victor Caio, volante Nilton. A busca por um zagueiro é considerada a última demanda de Dorival Júnior para a janela de transferências que abre no dia 20 de julho.
Bom, maravilha, né? O Corinthians ontem fez, falar pra você, voltando à realidade, depois de ver tanto jogo bom na Copa do Mundo, tá terminando a Copa já, né? A gente vê o Corinthians ontem se apresentando contra o Cascavel lá no Paraná, um jogo horroroso, um empate em 1-1, campo ruim, não é? E realmente a gente fala assim, meu Deus do céu, corintiano vai voltar a sofrer quando os campeonatos retomarem já a partir já da próxima semana, né? Realmente complicado, foi 1-1 a partida do poderoso Cascavel, Corinthians não conseguiu a vitória. Enfim, difícil, né, corintiano? A vida não vai ser fácil, a vida não vai ser um morango pros corintianos não, hein? Bom, 5 horas e 22 minutos, conteúdo completo das demais equipes, você tem no Cidade Esportiva, que é apresentado pelo nosso Zilo. Faz um intervalo, nossa ação e informação, volta já.
Ação e Informação, segunda edição.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas. Concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais. Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintracargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Ação e Informação, segunda edição.
Muito bem, né? Estamos de volta, são 5 horas e 24 minutos. Olha, o governo federal está prometendo a aprovação da medida provisória do frete em meio a uma nova ameaça de paralisação dos caminhoneiros autônomos nesta semana, o que é ruim, hein? Pro Brasil, né? Lembra da greve que tivemos anos atrás, demorou sei lá quanto tempo para as coisas ficarem, né, normais de novo. É complicado, né? Sem dúvida, os caminhoneiros carregam o Brasil nas costas, literalmente. A MP caduca na próxima quinta, o que motivou nova pressão por parte da classe na semana passada. A medida foi assinada pelo presidente Lula em março para tentar conter outra ameaça de greve por parte dos caminhoneiros independentes insatisfeitos com a alta do diesel por conta da guerra no Oriente Médio. A Secretaria-Geral da Presidência tem conversado com representantes da categoria desde então e diz ter passado a garantia de que a proposta passará no Senado, onde Lula tem enfrentado certa dificuldade. As lideranças do governo e da oposição estão reunidas nesta tarde. As senadoras Tereza Leitão e Tereza Cristina tentarão achar uma espécie de esforço conjunto na intenção de tornar a MP de interesse de ambos e alinhar a votação no Congresso. Sem maioria no Legislativo, o governo precisa do apoio do Centrão e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para aprovar as medidas.
A DAI Jundiaí, em parceria com a Prefeitura, ampliará a rede de pontos públicos de hidratação da cidade com a instalação de novos equipamentos no Eloy Chaves, na Avenida dos Imigrantes e no Centro Dr. Nicolino de Luz, né, o nosso bolão lá. Assim como os bebedouros já instalados no centro, no Vale Azul, na Avenida 9 de Julho, os novos equipamentos oferecerão água potável nas opções natural e gelada, além de um ponto de hidratação exclusivo para pets. A DAI informou ainda que já iniciou o processo de aquisição dos novos equipamentos que serão instalados nos próximos meses. Com a ampliação, Jundiaí passará a contar com 7 pontos públicos de hidratação distribuídos em diferentes regiões da cidade, facilitando o acesso gratuito à água potável. O quanto os novos equipamentos que são preparados para a instalação, a DAE também realizará a reinstalação dos bebedouros do Vale Azul e de um dos pontos da Avenida 9 de Julho, que foram removidos temporariamente para manutenção técnica.
Muito bem, são 5h26, vem nessa, Igor Pereira.
O caso do pai que chutou o rosto da própria filha de 3 anos no Paraná chamou atenção para os casos de violência contra crianças. Para ampliar a proteção aos pequenos, desde 2022 está em vigor a Lei Henri Borel, que mudou a legislação para punir com mais rigor os agressores. Entre as novidades dessa lei está a possibilidade de pedir medidas protetivas para afastar o agressor da criança. Quem explica é a juíza titular da primeira vara de crimes contra crianças e adolescentes de Belém do Pará, Mônica Maciel.
As medidas protetivas são um instrumento importante de prevenção de novas formas de violência, de maus tratos, sejam físicos, psicológicos, sexuais, contra criança e adolescente no ambiente intrafamiliar, podendo, inclusive, salvar, né, a vida de crianças ante a sua condição de vulnerabilidade e de estar no mesmo ambiente, muitas vezes com um agressor ou com a agressora.
Só nos 4 primeiros meses de 2026 foram registradas mais de 115 mil casos de violência contra os pequenos, segundo os dados do Ministério da Saúde apresentados ao Senado. Os números reforçam a necessidade de denunciar.
As familiares que queiram ajudar a criança e adolescente, assim como qualquer pessoa da comunidade que tenha convivência com crianças e adolescentes vítimas de violência, pode ser procurado o Conselho Tutelar do bairro, pode ser procurado o Ministério Público junto à infância, a Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e Adolescente, além dos discos de denúncia.
Os casos de violência contra meninos e meninas podem e devem ser denunciados em uma delegacia, no Conselho Tutelar ou de forma anônima pelo Disque 100. Você pode salvar uma vida. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
5h28.
Polícia.
A desconfiança de uma tia foi decisiva para impedir que uma recém-nascida fosse levada de uma maternidade em Teresina. A irmã da adolescente de 14 anos que deu à luz percebeu uma mudança no comportamento de uma técnica de enfermagem, resolveu acompanhá-la e encontrou a bebê escondida dentro de uma bolsa. O caso aconteceu na maternidade de Dona Evangelina Rosa e foi registrado por câmeras de segurança. Segundo o relato da tia Daniela, técnica de enfermagem, informou que levaria a criança para realizar exames de rotina, entre eles o teste do pezinho. Enquanto aguardava do lado de fora da sala, Daniela estranhou quando a funcionária entrou em um banheiro carregando uma bolsa grande. Desconfiada, ela decidiu seguir a mulher. Poucos minutos depois, impediu que ela deixasse o local e fez a descoberta. As imagens de segurança mostram o momento em que a tia intercepta a técnica de enfermagem antes que ela deixasse a maternidade. Para Daniela, a rapidez da reação evitou uma tragédia. A Polícia Civil trata o caso como tentativa de sequestro de menor de idade. Como não houve prisão em flagrante, a justiça decretou a prisão preventiva da técnica de enfermagem. Após a repercussão do caso, ela foi internada por familiares em uma clínica psiquiátrica e presa logo após receber alta médica. Durante as investigações, policiais encontraram na casa da suspeita um quarto preparado para receber um bebê, com berço, banheira, fraldas e roupas infantis. De acordo com os investigadores, familiares acreditavam que ela estivesse grávida, embora ela nunca tivesse apresentado exames que comprovassem a gestação. A Auricélia de Souza Rocha já foi indiciada pela Polícia Civil no Piauí por suspeito de estelionato em março de 2026, esse ano, portanto, né? Em nota, a defesa informou que a mulher foi diagnosticada com sintomas esquizofrênicos, fazia uso de medicamentos psiquiátricos e apresenta comprometimento para compreender a gravidade dos fatos. A Polícia Civil afirma que não há elementos que afastem a responsabilidade penal da investigada. Para os investigadores, a mulher agiu sozinha.
Bom, vamos lá, são 5h31, Paulo Reis.
7 pessoas foram detidas suspeitas de envolvimento em furtos a farmácias em Indaiatuba. De acordo com a Guarda Civil Municipal, os criminosos foram flagrados em 2 ocorrências distintas. Até o momento, não há indícios de que os grupos tenham atuado juntos. Ainda de acordo com a corporação, A ação teve início após o Centro de Operações, o COI, receber informações sobre furtos em estabelecimentos da cidade de Indaiatuba. Com auxílio de câmeras de monitoramento, os agentes identificaram os veículos usados pelos suspeitos e acionaram as equipes de patrulhamento. No primeiro caso, um Volkswagen Polo foi abordado na rua Alberto Santos Dumont. No carro estavam dois homens e duas mulheres. Durante a vistoria, os guardas encontraram diversos produtos farmacêuticos furtados de pelo menos duas lojas. Enquanto a ocorrência ainda era atendida, o COI recebeu uma nova denúncia de furto. Um Renault Sandero foi localizado na estrada José Boldrini, sentido Itupeva. No veículo estavam duas mulheres e um homem, além de produtos furtados de farmácias. Os sete suspeitos foram levados para a delegacia.
Zulu.
Um homem foi preso em flagrante pela polícia militar neste domingo após atingir um cachorro na cabeça com um machado em Cabreúva. O crime foi descoberto depois que o tutor encontrou o animal ensanguentado e as câmeras de segurança flagraram o suspeito abandonando o cão desmaiado na rua. O animal foi socorrido e está internado em estado grave. De acordo com o boletim de ocorrência, o tutor do cão acionou 190 assim que chegou ao seu depósito de reciclagem, encontrou o animal de estimação com um corte profundo na face. Ao checar as imagens do circuito de monitoramento do comércio, o proprietário identificou o vizinho carregando e deixando o bicho inconsciente no asfalto. Os policiais militares foram até a casa do suspeito. Ele confessou ter golpeado o animal para se defender e disse que o cão teria entrado em sua propriedade e atacado as galinhas que eram criadas no quintal. Afirmou ainda que tentou espancar o cachorro que teria avançado em sua direção. Então, utilizou o machado que estava em suas mãos para se proteger, atingindo a cabeça do cão. O homem foi preso em flagrante pelo crime de maus tratos a animal doméstico.
Bom, fechamos, né, nosso bloco de polícia agradecendo o Paulo Reis, fazer um intervalo. Voltamos em instantes. Aguarde!
Ação e Informação. Segunda edição.
Feche os olhos e sinta o arrepio, a luva branca, o chapéu de lado, o passo que desafiou a gravidade. Ele vendeu mais de 1 bilhão de discos, parou o planeta e se tornou imortal. E agora, a lenda está de volta aos palcos. Sucesso absoluto de público e crítica por onde passa. O maior tributo do país chega para uma apresentação histórica. Um show impactante. Com uma fidelidade impressionante que vai fazer você acreditar que o rei do pop está bem na sua frente.
Dia 23 de julho, às 20h30. No Teatro Politeama. Garanta já o seu lugar pelo site Simpla. Para mais informações, 11 96309 4770. Viva a magia, sinta a energia. O rei ainda vive. Garanta seu ingresso agora.
Só até segunda. Cerveja Heineken lata 350ml 4,69. Chocolate Lactabis Wafer caixa 100 gramas 6,19. Papel higiênico Fanny folha dupla. Leve mais, pague menos. 16 unidades 18,88. Kit 2 desodorantes Rexona Aero 150ml cada, mais 2 pacotes de figurinhas 29,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Faz toda a diferença.
A luta contra o desperdício de água é um dever de todos. A DAE faz parte dela, reduzindo as perdas e ampliando o abastecimento. E você pode ajudar. Não ignore pequenos vazamentos, reutilize a água da máquina para lavar quintais e calçadas e tome banhos curtos. É assim, você economiza daí, a DAE trabalha daqui e juntos abastecemos o futuro. DAE Jundiaí, cuidando hoje para abastecer sempre.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz. Ação e Informação, segunda edição.
Entrevista.
Iniciação científica se consolida como diferencial para o mercado de trabalho. Pois é, esse o nosso assunto agora, o nosso contato é com o professor Pedro Zanchetti, coordenador do curso de tecnologia da Unicelv. Olá, professor, como é que está o senhor? Tudo bem?
Paulinho, pessoal da audiência da Rádio Cidade de Jundiaí, tudo bem?
Tudo ótimo.
É um prazer estar aqui fazendo essa entrevista com os senhores para falar sobre iniciação científica.
Maravilha.
Nós tivemos agora no dia 8 de julho a comemoração ao Dia Nacional da Ciência. Então é um prazer estar aqui ao vivo para poder falar um pouco com vocês e com a audiência sobre a importância que é hoje a pesquisa no nosso Brasil, o desenvolvimento do intelecto na pesquisa para os nossos acadêmicos aqui da Unicelv.
Olha, a gente que agradece seu tempo, disponibilidade e gentileza em nos atender, professor, muito obrigado. Bom, professor, a ciência, como o senhor já disse, né, está cada vez mais presente na formação dos profissionais, não, professor?
Exatamente, a construção do conhecimento ela se dá em cima da busca e o aprimoramento de novas descobertas, que de fato, quando a gente faz iniciação científica, a gente executa um método sistemático de olhar para os problemas do mundo, testar hipóteses e construir soluções reais para crises emergentes, para inovar, buscar ajudar a sociedade em melhorias, a sociedade, as empresas, tudo em todas as áreas. Todos os segmentos a gente pode contribuir.
É, com toda certeza. E, professor, há muitos programas da chamada iniciação científica?
Sim, aqui na Unicelv a gente tem os núcleos que incentivam o desenvolvimento da iniciação científica. A gente sabe que uma instituição de qualidade, ela transita em três áreas que são fundamentais, que é o ensino, a aula em si, a extensão universitária, que é na comunidade, e a outra parte que é a pesquisa. E na área da pesquisa, nós da Unicelv desenvolvemos projetos onde professores nossos do quadro, eles criam projetos, propostas de projetos, esses projetos eles estão disponibilizados no nosso portal do NEP, que é o portal que é onde incentiva a construção do conhecimento, as pesquisas. E depois, os projetos que são selecionados pela comissão interna da instituição, desses professores, ela é divulgada por um período para que os alunos possam se inscrever. E depois que os alunos se inscrevem, aí o professor faz entrevistas e os alunos selecionados realizam as suas pesquisas com a orientação semanal do professor, orientador, por um período de um ano.
Bacana. Ô, professor, são várias as áreas de atuação, né?
São. Na Unicelv a gente tem uma diversidade muito grande de áreas de formação. São mais de 160 cursos EAD à distância, do qual tanto a área de gestão, quanto a área de tecnologia, quanto a área de licenciatura, na área de saúde, na área de telecomunicação, enfim, várias áreas a gente tem um vasto número de professores pesquisadores. Posso explicar para vocês que um professor ele se torna pesquisador porque ele realmente ele avança na sua formação, a partir de uma especialização, depois com um mestrado e depois com um doutorado. No nosso caso, da Unicelv, os professores que têm doutorado passam de 75%, mestrado e doutorado, né? Só de doutorado nós temos 23%, 24% de mestre, quase 50%. Então, esses professores, eles vêm com uma bagagem muito, no seu perfil, na sua essência, muito grande de pesquisadores, que incentivam depois os alunos a terem esse perfil, de realmente buscarem novos conhecimentos, né? Aperfeiçoar neles habilidades e competências científicas, para que quando estiver formado, sabe, Paulinho, eles estejam melhor qualificados a atender o mercado de trabalho, do qual a gente pode até falar, assim com propriedade, que o mito de que você se torna pesquisador só para ser professor não é verdade. Hoje, você é aluno de qualquer área, não precisa atuar como professor, mas pode se tornar um pesquisador, porque em todo segmento de toda empresa, toda organização que contrata um aluno nosso, ele quer que esse aluno tenha esse perfil de pesquisador, proatividade, resolução de problemas, que realmente tenham o preparo científico para fazer a diferença. Realmente, poder, com a formação pela área que ele está se formando aqui, contribuir cada vez mais na empresa, na sociedade, com a geração de novos conhecimentos e soluções de problemas que a cada dia surgem.
O professor acaba sendo um baita complemento com a sala de aula, né? Esse trabalho, essa extensão, né, no caso desse curso, acaba sendo um complemento e tanto com a sala de aula propriamente, né?
E essa é a nossa grande satisfação enquanto corpo docente, é que nós professores, eu sou coordenador de curso da área de tecnologia aqui na minha Selv. Então nós, o nosso grupo de professores, tanto tecnologia como das outras áreas, licenciaturas, saúde, etc., esses professores, eles têm uma experiência, uma bagagem muito grande com o mercado de trabalho também, com a atuação prática no mercado de trabalho. Então eles, junto com as orientações que eles fazem com os nossos acadêmicos, eles acabam mostrando um outro viés, uma nova realidade, para que esses alunos possam estar mais completos na formação deles. E que é um diferencial para aquele aluno que tem uma formação de pesquisador também. Porque aquele aluno que vai enxergar na empresa o dia a dia e ver como eu posso melhorar, automatizar ou aprimorar o dia a dia da empresa. Isso se dá daquele perfil daquela pessoa que está investigando, que está buscando novos conhecimentos, novas possibilidades, utilizando e buscando aprimorar as novas metodologias, novos processos dentro do seu trabalho, das empresas, independente da área que tiver, mas é aquela pessoa que vai enxergar a possibilidade de melhorar a produtividade e a gestão de uma empresa, o negócio de uma empresa.
Maravilha, e sem contar, né, falando que as pessoas estão buscando isso hoje em dia, é claro, né, ter a satisfação profissional, mas também pensar no bolso, resulta também uma outra realidade no próprio salário, né, professor?
Com certeza, nós podemos ter N exemplos de acadêmicos que quando se formam com um perfil também de pesquisadores, que tem na sua essência aí um perfil de cientista, são aqueles profissionais que são bem valorizados no mercado de trabalho, porque é um profissional que está mais bem completo, formado, e tem um grande diferencial de atuação dentro de uma organização. Isso nos traz muita alegria em ver esse aluno que tem interesse, que tem vontade, que busca os professores, troca informações junto com a gente aqui na UniaSelv, para que eles possam se melhorem, preparados e se enquadrar cada vez mais aperfeiçoados para a atuação profissional deles.
E sem contar, né, professor, que hoje a ciência é plural, né? Muito além do jaleco branco dentro de um laboratório, né?
Sem contar exatamente isso. Hoje, nós, quando realizamos pesquisas, a gente tem uma atuação multidisciplinar, interdisciplinar, que envolve a troca de informação entre várias pessoas de várias áreas, para entender e discutirem juntos e aprimorarem juntos a solução daquele problema, daquele negócio que eles estão trabalhando. Então, é fundamental nós termos esse perfil também de trabalhar com áreas diferentes, com pessoas de outras formações, porque eu na área de tecnologia, nós professores aqui, a gente sempre diz para os nossos alunos que a tecnologia, ela atua como um fim para a área de negócio. Então, em todas as áreas os nossos alunos podem estar atuando para ajudar a automatizar a tecnologia, melhorar no dia a dia da gestão de um negócio.
É isso que eu ia perguntar para o senhor, quer dizer, é uma tendência em, sim, muitos, mas muitos segmentos, né, professor?
Muitos segmentos. Nós temos também que visualizar a questão de que existem fomentos de pesquisa, tanto para pessoas que estão dentro de uma universidade, quanto as pessoas que estão em empresas ou por conta própria querem desenvolver pesquisas. Basta você ser empreendedor, pensar em alternativas, soluções novas, e buscar fomentos do governo, de empresas, para que você possa ser o co-criador e precursor de uma inovação, de uma melhoria que hoje em dia se tem cada vez mais a necessidade de buscar, você se destacar nesse mercado fazendo diferente, melhorando e atuando em áreas que muitas vezes pessoas não estão atuando, né? Surgindo uma nova possibilidade de trabalho.
Como dizem, né, no linguajar popular, pensar fora da caixinha, né, professor?
Exatamente.
Muito bom.
E isso nos traz muita satisfação e perceber que nós temos alunos aqui na UniaSelv muito bons, que realmente pensam fora da caixinha, que eles enxergam possibilidades, estudam, né? No dia a dia eles já nasceram na era digital. É. Então no dia a dia eles já têm várias informações na palma da mão, basta eles se interessar e buscar o nosso apoio aqui na UniaSelv para que eles possam se aprimorar e construir uma trajetória para a vida deles profissional brilhante.
Maravilha. Professor, qual para fechar, já agradecendo mais uma vez a participação do senhor aqui, qual o contato para outras informações, as pessoas que ouviram esse papo, se interessaram e tal, qual o contato de vocês?
Bom, basta acessar então nossas redes sociais da Uniaselv, como também o portal uniaselv.com, né, .br. Ali o aluno tem acesso a todos os cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação e cursos técnicos, né, para poder realmente fazer contato com os coordenadores de curso. E também, por exemplo, no YouTube a gente tem vários vídeos gravados institucionais que o aluno também pode se inteirar, onde tem nossa gerência acadêmica, reitoria, pró-reitoria, todo mundo aberto a explicar para o aluno o caminho das pedras para ele construir o futuro dele, se formando aqui na Uniaselv.
Maravilha. Só para deixar claro para o nosso ouvinte, Uniaselv é Uniaselvi, tá certo? É isso aí. Professor isso aí. Pedro, muitíssimo obrigado pela participação do senhor aqui na nossa programação. Forte abraço para o senhor.
Um forte abraço, foi uma grande satisfação poder falar ao vivo com vocês na Rádio Cidade de Jundiaí. Fique com Deus, um abraço.
Valeu, a gente quem agradece, professor Pedro Zanquete, coordenador de cursos de tecnologia da Uniaselv, que falou ao jornalismo da cidade.
Ação e Informação, segunda edição. G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já 11-4159-9120. Vem para G2G.
Jundiaí também é destaque em premiação. A cidade conquistou o primeiro lugar no país em bem-estar e é a segunda melhor em qualidade de vida, segundo o ranking IPS Brasil. Com o projeto Gente que Faz, conquistou o primeiro lugar no Prêmio Sebrae e o Prêmio Alfabetiza Junto São Paulo. Não é à toa que ela é a 8ª melhor cidade do país, segundo a Veja Negócios. Vários prêmios e uma certeza. Dá gosto viver em Jundiaí.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade Jundiaí. Ação e Informação, segunda edição.
São 5:49 e o Zilo vem para encerrar o nosso Ação e Informação, Zilo.
Pois é, os espaços culturais municipais de Jundiaí prepararam uma agenda especial para as férias com atrações voltadas principalmente ao público infantil. A programação reúne espetáculos, oficinas, contações de histórias, sessões de cinema, exposições e outras atividades que estimulam a criatividade e o contato com a cultura. Também museus, bibliotecas, centros culturais e demais equipamentos públicos seguem abertos para visitação. A programação completa e os horários de funcionamento dos espaços culturais podem ser conferidos no site da Secretaria de Cultura de Jundiaí.
5:50. Termina aqui o Ação Informação, segunda edição, trabalho do Departamento de Jornalismo da cidade, com a Cristina Heleno, Antônio Carlos Zilo, coordenação, direção, Júnior Barranqueiros, na mesa de som, a Lainara Leandro Vidlin. Eu sou Paulinho Maurício, anuncio Ave Maria, programa da Diocese de Jundiaí, e na sequência o Zilo comanda o completo Cidade Esportiva. 5:51, uma ótima noite de segunda-feira para você, até amanhã, se cuide, porque a vida segue.
Ação e Informação, segunda edição. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
tarde, irmãos e irmãs em Cristo Jesus e ouvintes da Rádio Cidade. Convido a todos a me acompanharem neste programa da Diocese de Jundiaí, a Hora da Ave Maria, que vai ao ar todos os dias neste horário, gentilmente cedido pela família Barranqueiros. Apresentamos para reflexão nesta tarde as palavras pronunciadas pelo Papa Leão XIV neste domingo, antes de rezar a tradicional oração mariana do Ângelus, diante de fiéis romanos e peregrinos de várias partes do mundo, presentes em Castel Gandolfo, cidade próxima a Roma, onde o Santo Padre passa alguns dias de descanso. Disse o Santo Padre: na liturgia deste domingo, o evangelista Mateus apresenta-nos a parábola do semeador, que descreve a generosidade e a confiança com que Deus espalha a sua palavra no nosso coração e o seu poder em nós. O próprio Jesus, o Verbo que se fez homem, que deu a sua vida pela nossa salvação, é a semente que o Pai continua a espalhar pelo mundo, para que ao morrer dê muitos frutos. É verdade que Jesus às vezes encontra em nós um terreno duro e insensível, outras vezes distraído, semelhante ao solo batido dos caminhos, ao terreno pedregoso ou aos arbustos espinhosos. Mas há momentos em que encontra uma terra receptiva e fértil, e então desencadeiam-se milagres de amor capazes de mudar tudo. Como também nós certamente já experimentamos na nossa vida. Por isso, o Pai não desiste de semear, porque sabe que o poder do seu amor é mais forte do que a nossa fraqueza. É o que afirma São João Crisóstomo, referindo-se à semente da palavra de Deus. Diz: como pode ser razoável semear entre espinhos, em terreno pedregoso, à beira do caminho? No caso das sementes e da terra, isso não seria razoável, mas no caso das almas e dos ensinamentos, isso é muito louvável. Na verdade, é possível que nas mãos de Deus o terreno pedregoso se transforme, tornando-se terra fértil, que o caminho deixe de ser pisado e de estar exposto a todos os transeuntes, passando a ser solo fértil, que os espinhos sejam eliminados e as sementes desfrutem de uma situação de grande segurança. Continua o Santo Padre: a generosidade de Deus para conosco não é ingênua, mas sábia, e sabe aproveitar em nós a possibilidade de um bem do qual, por vezes, nem sequer nos apercebemos. Por isso, o Senhor, que conhece o terreno do nosso coração melhor do que nós próprios, não deixa de acreditar em nós, naquilo que somos e naquilo em que nos podemos tornar, dia após dia, se nos entregarmos a Ele com fé. Assim, a partir da gratuidade e confiança com que a semente é lançada e da humildade e disponibilidade com que é recebida, crescem em nós e difundem-se, como ensina São Paulo,